Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 650, A Origem da Adoração. Kardec, que estava encarnado no século XIX, faz uma pergunta muito importante. Muito importante. Porque isso se relaciona com todo um debate intelectual, cultural e até em alguns aspectos definidores do que iria acontecer no século XIX e XX sobre a questão da adoração. Vamos à pergunta e em seguida eu explico do que eu quero dizer com essa abertura. Questão 650. A adoração é o resultado de um sentimento inato ou resultado de um ensino? Kardec estava enfrentando um grande movimento inimigo do espiritismo e inimigo do cristianismo, que se chama iluminismo, né? A gente pode dizer que é a luz das trevas ou a falsa luz. Claro que é um movimento complexo, tem algumas pessoas que não foram anticristãs, mas o quadro geral é um movimento anticristão. Vamos lá. E o que é que esse movimento pregava? Que nós só adoramos a Deus por causa da nossa educação. Então eles diziam o seguinte: toda essa coisa de orar, de pensar em Deus, de ter fé em Deus, de se relacionar com Deus, isso é só uma invenção, né? É uma espécie, eu estou simplificando, mas é isso que eles dizem, é uma espécie de moda imposta, né? Mais ou menos isso a defesa iluminista. Então basta parar de ensinar religião que se acaba, porque é uma coisa artificial. É essa a ideia do pensamento. E está vivo destruindo a sociedade até hoje. O número de suicídios, de loucura e de perversões comportamentais que advém disso, a ciência ainda não teve capacidade de calcular. A gente só sabe aquela história, a desgraça é gigantesca. É quando cai 30 bombas numa cidade altamente povoada e você diz, olha, não dá para avaliar quantas milhões de pessoas matou, a desgraça que fez no serviço de encanamento, eletricidade, a gente só sabe que a desgraça é imensa. Tá certo? É mais ou menos isso o impacto dessa ideia iluminista na humanidade. Não dá nem para calcular a desgraça total, a gente só sabe que é imensa. Então Kardec está pegando aqui uma questão não apenas palpitante no século XIX, mas com consequências ainda incalculáveis em termos de destruição nos séculos futuros. Por quê? Porque apesar da codificação, essa ideia foi aceita pela maioria das pessoas. E é ainda aceita por muitos espíritas, que acham que pessoas cultas e educadas são materialistas. São não, são pessoas doentes emocionalmente. São espíritos revoltados contra Deus. Não tem nada a ver com erudição. Mas vamos lá, para a gente não fugir muito do tópico. Então, Kardec está aqui apresentando para os espíritos uma questão extremamente palpitante, extremamente atual. Isso aqui, no meio intelectual, se tem esse debate. São publicados artigos em jornais, artigos em publicações científicas sobre isso, defesa disso, defesa daquilo. Claro, eles ainda não tinham conhecimento de uma antropologia desenvolvida que se tem hoje. Mas a resposta dos espíritos é exata. Isso que impressiona. Então, pergunta. Kardec está perguntando o seguinte: a adoração, ela é um sentimento inato, quer dizer, é uma coisa que está dentro de todo ser humano, ou é, como prega o iluminismo, um condicionamento, uma educação simplesmente externa, tá certo? Eu vou dar aqui alguns exemplos do que significa sentimento. O que é algo inato? É algo que todo ser humano tem. Por exemplo, todo ser humano tem fome. Todo ser humano tem necessidade de se alimentar e sente essa necessidade. Isso é inato, não é um sentimento inato, mas é inato, é uma necessidade inata. Tá certo? Onde tiver ser humano, você vai ver que o sujeito tem vontade de se alimentar e se alimenta, senão morre. Então, não, primeiro, ele não precisa ser educado para isso. Tá certo? Ninguém, o bebê, né, o espírito que acaba de reencarnar, acaba de nascer, ele não vai para um curso da importância da alimentação e como se alimentar, é porque tem que comer de tanto. Não. Ele sente, ele tem essa necessidade, é inata. Tá certo? O choro é um comportamento inato do ser humano. Ele não vai fazer um curso para depois de 15 anos ele saber chorar. Dá para entender o que é inato? É inato é aquilo que está no ser humano, que não sai dele. Simbolicamente é uma espécie de DNA. Mas é mais profundo que o DNA, tá certo? É só uma comparação, não vamos ser simplórios. O DNA é uma coisa ainda grosseira em relação ao que a gente está falando aqui, mas é um recurso didático. Então é algo que é do ser humano, não precisa ser ensinado, não precisa ser imposto. E outra coisa é uma coisa inata, por exemplo, comer com garfo e faca não é inato. Você é educado a usar aquele instrumento. Né? No Japão antigo, hoje mudou, enfim, você comia com hashi, né? Com aqueles pauzinhos. Então é uma coisa que pode variar, que pode ter, e teve a maior parte da época da humanidade, não tinha hashi e não tinha garfo e faca. Era com a mão mesmo. Tá certo? Então, isso é resultado de um ensino. Então Kardec está diferenciando aqui, quer dizer, a adoração. O que é que o iluminismo pregava? O que é que o iluminismo pregava? Que a adoração é algo resultado de um ensino. É como comer de garfo e faca ou de hashi ou com a mão. Quer dizer, pode ser ou pode não ser. Se a gente diz que a adoração é inata, diz, olha, onde tiver ser humano vai ter adoração a Deus. Onde tiver ser humano, ele vai se alimentar. Ele vai ter fome e vai se alimentar. Então, essa é a grande discussão aqui. Por que isso é tão importante? Porque o iluminismo vem com a proposta de destruir toda e qualquer ideia religiosa. Ele acha que a religião sempre é atraso, sempre é ignorância. Essa ideia que os espíritas hoje têm, curiosamente, né? Que religião é algo sempre negativo. Então tem que combater tudo que é religião para que a luz do iluminismo, não a luz de Deus, mas a do iluminismo, da cabeça desse sujeito aí que, enfim, que não são bom exemplo nem de conduta pessoal, muito menos de erudição ou de reflexão intelectual, mas foram grandes marqueteiros, foram grandes propagandistas e atacaram violentamente a religião. Depois a gente fala um pouco mais disso. Vamos lá. Vão ter questões que vão permitir a gente desenvolver mais esse tópico. Resposta dos espíritos. Sentimento inato. E eles ainda acrescentam como da divindade. O que é que eles estão dizendo aqui? Diz, olha, se é ser humano, ele tem um sentimento que existe Deus e ele tem um sentimento de adorar esse ser. Se é ser humano, do ponto de vista biológico, ele vai ter fome. Se é ser humano, do ponto de vista emocional, ele vai sentir a existência da divindade e vai sentir o impulso de adorar essa divindade. Só que os espíritos foram mais longe. E aqui eles já explicam a psicologia do iluminismo. Olha que coisa interessante. Eles já explicam o que é que está acontecendo. Olha lá. Continuando. Vou ler de novo. Abre aspas. Sentimento inato como o da divindade. Ponto. Continuam. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Fecha aspas. Mas ele não falou de iluminismo. Falou. Mas ele não explicou a psicologia iluminista. Explicou. Não entendeu? O que ele está dizendo é o seguinte. O ser humano, ele tem consciência da sua fraqueza. Então vamos lá. Todo canto. Estou falando do sujeito pré-histórico e da gente. E dos espíritos superiores. Vamos lá. O ser humano, ele compreende ou ele intui, mesmo sendo um sujeito pré-histórico, a sua fraqueza. Vamos lá. Como é que a gente entende isso? O sujeito está no meio do mato e vem um urso comer ele. Ele corre e escapa. Mas ele sabe que foi por pouco. Então ele tem consciência da fraqueza dele. Ele tem consciência que ele não controla as estações. Ele percebe que o alimento não aparece quando ele está sentindo fome. Ele tem que buscar. Então todas essas restrições muito objetivas sensibilizam inclusive um ser, um Neandertal, um Homo Faber, um ser pré-histórico, de sua fraqueza. Ora, se eu sinto, se eu vejo a minha fraqueza, se eu percebo, e ao mesmo tempo eu tenho o sentimento que existe alguém superior a isso, é mais do que óbvio. Me ajuda. Me ajuda. Se você é um grande cientista, um verdadeiro sábio, começa a conhecer as profundidades da realidade, mesmo material. Você chega à conclusão, por exemplo, que chegou Einstein, Niels Bohr, qualquer um dos grandes cientistas do século XX. É tudo tão profundo, é tudo tão intrincado, é tudo tão complexo, é tudo tão sábio, que só pode existir Deus. Se você é um sujeito que tem hábito de refletir sobre a sua vida, não precisa ir longe, sobre a sua vida, você começa a se dar conta que existem problemas que foram resolvidos, que pareciam que iriam lhe esmagar, por situações, acontecimentos e variáveis que estavam totalmente além do seu controle. E você começa a se dar conta, alguém interferiu nisso, porque eu não tinha como resolver tal problema. E aí você se curva diante daquele que resolveu, que foi a maior parte da solução. Tá, e o que é que tem a ver a psicologia do iluminismo, que hoje domina parte dos espíritas, e ele nem sabe o que é iluminismo, mas é tão dominado por isso. É o quê? É a revolta contra Deus. É o espírito que se perverteu emocionalmente e ele quer viver a louca fantasia que ele dá conta do recado sozinho. Essa é a vertente doente do iluminismo que contaminou a sociedade atual e parte do movimento espírita, inclusive. Quer dizer, não, não preciso de Cristo, não preciso de nada, eu dou conta. Eu resolvo, eu sou autônomo, eu resolvo tudo só. Sério? E se o sol não nascer, o que é que você vai fazer, meu filho, para resolver? Você vai bater suas asinhas e vai aquecer? Você vai bater suas asinhas e aquecer a terra? Você vai soprar um hálito quente e vai aquecer o planeta? Sério? Você dá conta mesmo? E se a pessoa que você mais ama aparecer com câncerzinho terminal e metástase? Como é que você cura isso? Você dá conta? Sério? E se o seu melhor amigo desencarnar e ficar preso no corpo porque se apaixonou pela materialidade, você consegue ir lá e tirar ele do caixão do corpo apodrecendo? Você dá conta? Sério? Estou falando de problema elementar que pode acontecer com todos nós e que acontece todo dia com seres humanos. Não estou pegando problema sério. Né? O sol é o exemplo radical, mas estou falando agora do dia a dia. Mas a gente quer, a gente não, né? Eu não quero, graças a Deus, mas assim, parte do movimento espírita e parte grande da humanidade quer viver a ilusão perversa de dispensar Deus. Porque eu dou conta. O primeiro passo dessa perversão, já para concluir, é a ideia que está instalada em muita gente que se diz intelectual espírita e é aceito como tal, para nossa tristeza. Não. Deus criou o universo com leis perfeitas e se afastou. Agora é com a gente. Esse é o primeiro passo da rebelião satânica. Esse é o primeiro passo. Tem muito espírita que pensa assim. E isso não é espiritismo e não é cristianismo. Isso é iluminismo. Porque o truque do iluminismo foi esse. Não, Deus criou o universo perfeito e se afastou. Aí depois o iluminismo diz: ah, já que Deus está afastado, a gente faz tudo sem ele. É, Deus não existe. Então, a perca da consciência da nossa fraqueza é um caminho maldito que muitos espíritas estão trilhando. Que muitos cristãos caíram nessa história. Por que caíram? Por causa da arrogância, por causa do orgulho. Ah, eu me sinto muito mais confortável em fazer de conta que eu dou conta de tudo. Meu filho, você não dá conta nem dos teus conflitos emocionais sozinho. Nem das tuas dores tu dá conta sozinho. Tu não dá conta de enfrentar nem as dores dessa encarnação todas. Isso é fato. Eu duvido qualquer um de nós, espírito encarnado na Terra, que dê conta de olhar e desmiuçar todas as dores que viveu desde o reencarno. Não vou nem falar de outras encarnações para não humilhar, para não nos humilhar muito. E, no entanto, você dá conta de estruturar, de resolver todas as questões que lhe abalam? Sério? Você quer viver essa ilusão perversa? Eu não aconselho. Porque isso é algo de profunda perversão psíquica. E se você entra por esse caminho, ou se entrou, saia. Porque nós estamos falando de milênios de conflitos emocionais para quem quiser ir até o fundo desse poço que sabe-se lá Deus onde que é. Então, respondendo ao iluminismo, dizem os espíritos, a adoração é um sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que pode protegê-lo. Eu sugiro esse caminho para todos nós. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que todos que buscam o caminho da luz verdadeira, da paz inabalável, das conquistas extraordinárias, que o Mestre de Nazaré nos guie. Porque apenas ele, neste mundo, tem o poder de verdadeiramente elevar-nos até Deus. Fiquemos hoje apenas com um pequeno exemplo. De um pobre trabalhador que vivia em ambiente isolado do mundo, dos recursos mais abundantes. Sua filhinha adoeceu gravemente e o homem não sabia o que fazer mais. Médico tinha ouvido falar que tinha pessoas que curava, mas não sabia sequer onde encontrar algum para suplicar misericórdia. Sabia muito pouco da vida, nada entendia do mundo. Sua vida era rude, lidando com a terra, limpando o mato, cultivando pequeníssima lavoura que garantia o sustento seu e dessa filhinha. A mulher já tinha desencarnado e velava sem que ela se desse conta também a filha, mas não conseguia curá-la. A enfermidade era gravíssima, gravíssima. E o homem deixava a filhinha de 12 anos em casa adoecida, porque tinha que trabalhar. Ao sair, fazia pequena prece, e não sabia se quando voltasse da labuta austera, se a encontraria com vida. Nada podia fazer a não ser pedir: Jesus, toma conta dela. E este drama eu acompanhei por muitos dias, por várias semanas. E com lágrimas nos olhos, eu me juntava a ele em prece. A doença era gravíssima, eu não teria poder de curá-la. Que fazer por esse homem tão simples e tão sincero, que já enterrara a esposa amada? Andade, um pouco avançada, mas envelhecido bastante pela rudeza da sua labuta diária. E eu nada podia fazer a não ser juntar-me a ele em prece. E um dia ele volta, e sua filhinha está em pé, de mãos dadas, com alguém muito especial. Ele vê os dois, assusta-se, e apenas escuta: você confiou a mim a tua filha, e eu vim cuidar dela. Era o próprio Cristo em pessoa, que não apenas curou, mas fez questão de responder à prece daquele homem, que simplesmente dizia: Senhor, eu nada tenho, por favor, cuida da minha filhinha. A alegria daquele momento, filhos, jamais será esquecida por aqueles que puderam presenciá-la. Por isso eu digo: mais do que todos os recursos desse mundo inferior, vale a confiança na proteção de Deus e de seu representante máximo nesse mundo, Jesus de Nazaré. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.